amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Simões e estou chegando para mais um episódio do nosso SEO Happy Hour. Prepara o copo e a sua bebida preferida que eu já vou lançar os temas do nosso papo de hoje. Falaremos hoje sobre quatro coisas. A primeira delas é que o Google anunciou novos recursos de inteligência artificial para o SGE, que é o Search Generative Experience. Além disso, falaremos sobre tudo o que você precisa saber sobre a métrica IMP do Core Web Vitals. Vou também te dar 5 razões pelas quais a sua empresa precisa de SEO e, por fim, falaremos sobre o que é a intenção de busca em SEO e como otimizá-la. Vem comigo! A não ser que você tenha chegado hoje no planeta Terra, você está sabendo da nova experiência de busca do Google com AI generativa, também conhecida como SGE, que significa Search Generative Experience. Desde seu lançamento, o Google vem fazendo melhorias contínuas para tornar a experiência mais útil. Dessa vez, foram 3 novidades anunciadas pelo Google. Vamos entender melhor como cada uma delas vai funcionar. A primeira delas é relacionada a definições em respostas geradas pela AI. Ao pesquisar algo novo ou buscar uma explicação sobre um conceito, você pode encontrar termos que não entende ou deseja obter mais informações. Para facilitar isso, em breve serão lançadas melhorias nas respostas geradas por inteligência artificial para tópicos relacionados a ciência, economia, história e outros. Com essa atualização, será possível passar o cursor sobre as palavras específicas para visualizar definições e também ver diagramas ou imagens relacionadas ao tópico. A partir daí, você poderá clicar para saber mais. Número 2. Melhor compreensão das informações de programação em resumos de AI. Com foco nas pessoas que já entendem do assunto, mas desejam aprender mais sobre programação, o Google implementará novas capacidades ao SGE para facilitar a compreensão e a depuração de códigos gerados por inteligência artificial. Atualmente, o SGE fornece resumos gerados por AI para ajudar em tarefas relacionadas a várias linguagens de programação e ferramentas. Por exemplo, você pode encontrar respostas para perguntas sobre como fazer algo e ver trechos de código sugeridos para tarefas comuns. Com as novas atualizações, segmentos de códigos nos resumos serão coloridos com destaques de sintaxe, tornando mais rápido e fácil identificar elementos como palavras-chave, comentários e strings, ajudando a entender melhor o código. E número 3, usando AI generativa para aprender enquanto navega na web. O Google está lançando um experimento inicial chamado SGE Enquanto Navega, no Search Labs. Esse recurso estará disponível no aplicativo do Google para Android e iOS, e em breve no Chrome para desktop também. O objetivo é testar como a IA generativa pode ajudar você a navegar pelas informações online e chegar ao cerne do que procura ainda mais rápido. O SGE Enquanto Navega foi projetado para ajudar as pessoas a se envolverem mais profundamente com conteúdos longos, facilitando a busca do que você está procurando enquanto navega na web. Em algumas páginas que você visitar, será possível tocar para ver uma lista gerada por AI dos principais pontos que um artigo aborda, com links que o levarão diretamente ao que você está procurando na página. Também será fornecida a opção de explorar na página, onde você poderá ver perguntas que o artigo responde e ir para a seção relevante para saber mais.
É importante saber, a princípio, o SGE Enquanto Navega só funcionará para artigos gratuitos.
Outra informação importante é que a página precisa estar indexada no Google para que o recurso funcione. Por aqui, eu testei no meu celular esse recurso e ele já está funcionando para sites lá de fora. Então, se você tem o Chrome instalado no celular, você pode dar uma testada. Eu, particularmente, achei ok ali o que eles estão fazendo. Eles basicamente pegam a página, a inteligência artificial lê ela e resume os principais pontos. E aí, você está animado para testar essas novidades? Conta pra gente se você já conseguiu testar essa funcionalidade e o que você achou dela. E se não conseguiu, fala também qual foi o impedimento. O nosso contato está na descrição desse episódio. Você já ouviu falar da métrica IMP dos Core Web Vitals? A métrica mais recente do Core Web Vitals do Google, chamado Interaction to Next Page, está programada para substituir o feed, que é o First Input Delay, como medida de interatividade de páginas da web. Como um profissional de SEO, você pode entender e otimizar o IMP para melhorar a experiência das pessoas e potencialmente influenciar os rankings de pesquisa. Usando como base o artigo publicado pelo diretor de SEO da Wix, eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o IMP. Vamos começar definindo essa métrica? O IMP é uma métrica dos Core Web Vitals que avalia a capacidade de resposta geral de uma página à interação das pessoas, medindo a latência de cliques, toques e interações de teclado durante a visita à página. Ele é avaliado de acordo com os seguintes critérios. Para ser bom, precisa ser menos de 200 milissegundos. Para entrar no range de precisa de melhoria, essa métrica precisa estar entre 200 e 500 milissegundos. E a métrica é considerada ruim se ela leva mais do que 500 milissegundos. As interações do IMP incluem cliques do mouse, toques em dispositivos com tela sensível ao toque e pressionar teclas em teclados físicos ou virtuais. Para você verificar o IMP do seu site, você pode usar o Google Search Console, que oferece relatórios de desempenho da métrica. E também podem ser usadas ferramentas adicionais, como por exemplo o PageSpeed Insights ou o relatório de Chrome User Experience, o CRUX. Ah, mas qual a diferença entre o Feed e o IMP, afinal de contas? Bom, ambos avaliam a interatividade, mas o Feed mede apenas o atraso entre o evento de entrada e o início do processamento, enquanto o IMP inclui o tempo de processamento dos manipuladores de evento. E qual o impacto do IMP nas classificações do Google? Bom, embora o IMP seja relevante, a qualidade e a relevância do conteúdo ainda são a prioridade do Google. O artigo destaca que o IMP é mais um fator de desempate nos rankings. Então, basicamente, se você tem um artigo bom e teu concorrente também tem um artigo bom, uma página boa, uma tão boa quanto a outra, o que pode fazer o Google decidir qual mostrar antes pode ser o IMP, nesse caso, né, como uma métrica de desempate. Para você otimizar o IMP, você precisa evitar tarefas longas, remover todo o JavaScript desnecessário do seu site e atualizações de renderizações excessivas. O IMP é uma evolução em relação ao Feed, melhorando as limitações que o Feed tem. No entanto, o conteúdo ainda é o fator mais importante para as pessoas, nunca esqueça disso. Esses insights são bem importantes para quem quer saber mais sobre a métrica IMP e como os profissionais de SEO podem se preparar para sua adoção. E por aí, você já está preparando o seu site para essa mudança? Quando vamos definir SEO para alguém que não sabe muito bem o que é isso, podemos ter um pouco de dificuldade de explicar. Acreditem se quiser, mas a minha mãe até hoje jura que eu trabalho para o Google, conta para os amigos e tudo. Sendo sincero, é difícil resumir SEO em poucas palavras. Isso porque a gente que trabalha com SEO sabe que ele vai muito além de fazer um site aparecer nos resultados na primeira página do Google. E foi pensando nisso que a gente resolveu trazer para cá os principais pontos abordados na matéria do site Bruce Clay, que fala justamente sobre os principais fatores que SEO impacta em uma empresa. Pode ser que não sirva para explicar para seus pais, mas para aquela pessoa que vai tomar a decisão na sua empresa, ela serve. Então vamos lá. Primeiro, a pesquisa orgânica gera a maior parte do tráfego e receita em muitos setores. Segundo pesquisas, 71% das pessoas utilizam motores de buscas para descoberta e 74% para consideração ou compra. Em média, o canal de busca orgânica representou 53% do tráfego para sites em várias indústrias, com empresas B2B gerando duas vezes mais receita através da busca orgânica do que por outros canais. Embora esses dados sejam de 2019, a situação evoluiu desde então. Devido à pandemia, houve uma recomendação para que as marcas investissem mais em marketing digital e orgânico em detrimento das atividades como publicidade. De fato, até fevereiro de 2021, os orçamentos de marketing digital cresceram 14% em relação aos 12 meses anteriores. Por isso, é crucial para as empresas estarem na primeira página dos resultados de busca para capturar sua parcela de tráfego diário do Google, composto por pessoas em busca de descobrir e considerar produtos ou serviços oferecidos. Segundo, o SEO dá suporte à jornada do cliente. Quando seu potencial cliente passa pelo processo de conscientização, consideração e tomada de decisão sobre o que você tem a oferecer, o SEO está presente em cada uma dessas etapas do caminho, ou pelo menos deveria estar, né? Na fase de conscientização, o SEO está presente na pesquisa de palavras-chave para entender quais consultas seu público-alvo utiliza ao usar o Google, pesquisa de concorrentes para identificar o que eles estão fazendo certo para estar na primeira página de resultados e o que você pode fazer para melhorar, Pesquisa na página de resultados para entender que tipo de conteúdo, por exemplo, a imagem, vídeo, artigo, ferramenta e etc., está aparecendo para consultas que você quer ranquear? Já na fase de consideração, o SEO está presente na listagem otimizada dos mecanismos de busca para que a descrição da sua página se destaque entre as demais, e também no conteúdo otimizado de alta qualidade que apoia as perguntas que seus potenciais clientes têm ao longo do caminho da jornada deles. E por fim, na fase de decisão, você pode oferecer ferramentas e recursos em seu site que ajudam seus potenciais clientes a tomar decisões, como páginas de destino e avaliações de clientes, por exemplo. Terceiro, o SEO cria uma boa experiência para as pessoas que impacta na classificação do seu site. Então, garantir que o seu site promova uma boa experiência aos seus potenciais clientes é um dos principais fatores para ter uma boa classificação nos resultados de pesquisa. Em 2021, o algoritmo de classificação de experiência da página do Google foi lançado. Esse algoritmo avalia fatores que impactam a experiência de uma página, tais como o desempenho de carregamento, a sua responsividade, a estabilidade visual, o quão amigável sua página é para dispositivos móveis, o uso de HTTPS, a ausência de intersticiais intrusivos, que são aqueles pop-ups que não deixam você acessar o conteúdo. Não conseguir atender a essas necessidades pode afetar a capacidade do seu site de se classificar ao longo do tempo. Felizmente, o SEO ajuda a otimizar esses aspectos e melhorar a experiência das pessoas no seu site. Quarto, o SEO dá suporte para relações públicas e visibilidade na imprensa. Quando há notícias que você deseja divulgar, o SEO pode aprimorar o processo. Por exemplo, ao distribuir notícias por meio de um comunicado de imprensa, é possível implementar as melhores práticas de SEO para evitar que seus comunicados de notícias pareçam spam. As notícias podem contribuir para a experiência, expertise, autoridade e confiança do seu negócio e site, que são métricas de qualidade do Google, o famoso EEAT. Além disso, se você for um editor de notícias, há muitos aspectos a serem considerados para fazer com que seus artigos sejam incluídos no Google News. E nisso, o SEO também pode te ajudar. Quinto ponto, você pode medir o valor do SEO. Uma estratégia de SEO pode te ajudar a chegar no seu cliente em potencial de forma orgânica. Você irá atrás de um público qualificado, o que significa que são pessoas que realmente têm interesse no que você vende. Logo, o SEO pode aumentar suas conversões e gerar mais receita para sua empresa. Com base nisso, você consegue calcular o retorno sobre investimento das suas campanhas de SEO, bem como analisar o crescimento dos indicadores. Dessa forma, você consegue saber qual o valor do SEO em termos de resultados concretos. O SEO vai fazer seu negócio chegar mais longe, isso é um fato. Agora é o momento de você procurar uma empresa certa para te ajudar a implementar sua estratégia de SEO. Por isso, confira três razões pelas quais você precisa de um especialista de SEO para te ajudar nessa jornada. Número 1, um especialista de SEO vai te ajudar a priorizar o seu SEO. Simplesmente marcar itens de uma lista de SEO não é suficiente, nem deixar o plugin de SEO verdinho. Para ter sucesso com SEO, é essencial realizar uma auditoria do site, permitindo que um especialista priorize as tarefas com base nos problemas que devem ser resolvidos imediatamente e nas ações que podem gerar resultados mais rápidos para os objetivos da sua empresa. O segundo motivo de você ter um profissional de SEO te acompanhando é porque é bastante trabalho mesmo. O tempo necessário para diagnosticar um site e criar uma estratégia de SEO adequada, sem mencionar o tempo investido em adaptações conforme os mecanismos de busca mudam, é significativo. SEO é uma estratégia de longo prazo que deve persistir enquanto seu site estiver ativo, garantindo benefícios ao longo dos anos. Contratando um especialista em SEO, você obtém não apenas a experiência acumulada ao longo dos anos, mas também se beneficia da educação contínua desse especialista, que acompanha as novidades e tendências que afetam o seu SEO e comunicam isso para você. E número 3, se você não contratar um especialista em SEO, isso pode custar muito caro para sua empresa. Me diz uma coisa, quanto tempo você está disposto a esperar para superar sua concorrência? Se você não contratar a expertise necessária, a sua concorrência terá investido ainda mais tempo e energia em seus esforços de SEO do que você. Isso significa oportunidades perdidas de tráfego e receita enquanto você negligencia o seu SEO ou contrata ajuda de SEO barata e não especializada. Você provavelmente já sabe, mas não custa repetir. Aqui na SEO Happy Hour, a gente é especialista em consultoria em SEO e a gente conta com diversos especialistas em diversas áreas que podem te ajudar. A gente atende desde o pequeno ao grande negócio. seja ele um site de serviços, um e-commerce ou até mesmo um blog. Vale destacar que SEO não é só aparecer bem no Google. Também existe SEO para YouTube, SEO para lojas de aplicativos e muitas outras aplicações. Se você precisa de ajuda com SEO, mande uma mensagem e vamos conversar mais sobre como que a gente pode ajudar o seu negócio a crescer. Para isso, envie um e-mail para contato@seohappyhour.com ou entre em contato com a gente através do formulário que está na descrição desse episódio. E para fechar nosso podcast de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre intenção de busca. A intenção de busca é o que uma pessoa está procurando ao usar o Google ou qualquer outro mecanismo de busca. É a razão por trás de uma consulta de pesquisa. Saber a intenção de busca das pessoas é importante porque o Google valoriza a relevância de um conteúdo. Se na hora de escrever um texto para o seu site, você se preocupa em responder a intenção de busca do leitor que caiu no seu texto, então você tem um conteúdo relevante. Por exemplo, se você pesquisar por melhor SUV, encontrará resultados de classificações e análises de SUVs e não a página de um carro específico. Isso é o básico da jornada de compra. As pessoas querem aprender primeiro sobre um produto ou serviço e só depois comprar. Elas querem ver opções, elas querem ver quais são os serviços que estão disponíveis ou os produtos que existem dentro daquela categoria. A otimização para a intenção de busca pode trazer ótimos resultados. No texto do Ahrefs, eles falam sobre um aumento de 516% no tráfego em menos de 6 meses ao fazer uma mudança em uma das páginas de destino deles. Em geral, as palavras-chave podem ser agrupadas em 3 categorias de intenção, que são elas: informativa, que é quando as pessoas desejam aprender algo, então, por exemplo, o que é SEO; transacional, que são quando as pessoas desejam comprar algo, então, por exemplo, comprar iPhone; e navegacional, que são quando as pessoas procuram um site específico ou um endereço. Porém, essas classificações podem ser ambíguas e dificultar o processo de compreender a intenção do pesquisador. Pensando nisso, existem 2 passos principais para encontrar e otimizar a intenção de busca do seu público. E eu vou dar esses passos para vocês. O passo número 1 é que você deve alinhar o seu conteúdo com os 3 Cs da intenção de pesquisa. Os 3 Cs referem-se ao nome dos termos em inglês, que é Content Type, Content Format e Content Angle. Traduzindo para o português os 3 Cs, eles ficam: o primeiro é o tipo de conteúdo. Ao verificar a página de resultados para um termo de pesquisa, observe qual o tipo de conteúdo que tem boa classificação. É um blog post? É um vídeo? É uma página de produto? É uma página de categoria ou é uma landing page? Sabendo qual tipo de conteúdo, o segundo passo é você olhar para o formato desse conteúdo. E aqui a gente segue a mesma lógica. Qual formato está performando melhor na primeira página de resultados? É um guia de como fazer? É um tutorial? É uma lista? É um artigo de opinião? É uma comparação entre 2 produtos ou serviços? E por fim, o terceiro C é a abordagem de conteúdo. E aqui você irá observar o ponto único de venda das páginas com melhores classificações. Por exemplo, ao buscar por melhores celulares intermediários, atualmente as páginas mais bem classificadas usam o semestre mais ano em sua abordagem. Por exemplo, melhores celulares intermediários no primeiro semestre de 2023, mostrando que os pesquisadores preferem essa abordagem de conteúdo para pesquisa. O que faz sentido, porque como a gente tem celulares sendo lançados basicamente todos os meses, a gente precisa ter sempre uma lista atualizada. E falando para as pessoas quando que a lista se refere, elas têm mais certeza de que elas estão vendo um conteúdo fresco. Já o passo número 2 é encontrar subtópicos para abordar em seu conteúdo. Então, para atingir a intenção de pesquisa, você precisa abordar um tópico por completo. E uma forma de fazer isso é procurar por subtópicos que possam ser interessantes para o seu leitor. 2 formas de fazer isso são: a primeira é visitando as páginas com melhor classificação. O que esses sites da primeira página de resultado do Google estão fazendo certo? Observar as similaridades entre os resultados pode trazer pistas que te ajudem no seu próprio conteúdo. Além disso, é importante também ver como que esses sites estão classificando o seu conteúdo. Por exemplo, ao pesquisar por melhor air fryer, podemos observar que a maioria dos sites recomendam os melhores produtos em suas respectivas categorias e subcategorias. Então, por exemplo, eles separam seu conteúdo em melhores air fryers pequenas, melhores air fryers ideais para uma pessoa, melhores air fryers para famílias grandes. E dessa forma eles conseguem meio que organizar melhor a informação e o leitor vai direto aonde que ele quer ir, né? E se ele, por exemplo, é apenas uma pessoa, não tem por que ele ficar lendo conteúdo de air fryer para famílias acima de 5 pessoas. Então pense em quem que vai consumir aquele conteúdo e como que você pode ajudar ele da melhor forma. A presença de diferentes categorias de produtos é um indício de que as pessoas podem ter diferentes necessidades quando se trata desse tipo de produto. Então, provavelmente é uma boa ideia incluir categoria de produtos similares no conteúdo também. Faça uma análise de lacunas de conteúdo que você pode abordar. Para essa etapa, ferramentas de SEO podem te ajudar nisso. Porque ao buscar um termo de pesquisa, provavelmente você verá uma categoria de pesquisas relacionadas. Uma outra forma de achar subtópicos interessantes é o SEO tangencial, que envolve a criação e otimização de conteúdo para tópicos tangencialmente relacionados ao seu negócio principal. Isso permite envolver audiências que podem não estar procurando ativamente por seus produtos ou serviços, mas que ainda podem considerá-los relevantes ou úteis. Ou seja, pegando ali o gancho do air fryer, uma possível ideia de SEO tangencial seria produzir receitas que as pessoas podem executar na air fryer. Então, não necessariamente as pessoas ali estão num ciclo de compra do air fryer, mas elas têm interesse nesse produto e você pode ajudar elas de alguma forma para que quando elas forem atualizar ou trocar a air fryer atual delas, elas levem em conta a sua lista e possam ali comprar os seus produtos. Se você quer saber mais sobre SEO tangencial, falamos sobre ele no episódio 11 do podcast SEO Happy Hour e também na edição de 10 do 7 da nossa news. E aí, o seu conteúdo está alinhado à intenção de busca do seu cliente em potencial? Lembrando que, se você tiver dúvidas, é só mandar para o contato@seohappyhour.com. E se você aplicar essa estratégia de intenção de busca em alguma de suas páginas e ela der resultado, conta para a gente também que a gente quer saber como que você está aplicando as dicas que você vê aqui e os resultados que você está obtendo. E estamos chegando ao fim do nosso SEO Happy Hour. Lembre-se de mandar sua dúvida, crítica ou sugestão para o nosso e-mail ou procurar a gente nas redes sociais. Se você precisa de ajuda com SEO, a gente tem um formulário na descrição do episódio que você pode preencher com os dados do seu negócio e a gente vai entrar em contato com você para entender mais e te explicar como que a gente pode ajudar. Se você não tem dúvida e não quer contratar a gente, mas quer bater um papo, fazer um elogio, uma sugestão de tema, qualquer coisa, entre em contato com a gente também que a gente ama ajudar as pessoas e a gente ama falar de SEO. Por hoje é só, eu vejo você na próxima segunda, um grande abraço e valeu!